O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Ah, boa noite a todos. Olá, amiguinhos. Olá, Leandro e a mim. Como vai você?
Thunderbird.
Você tá legal, velho?
Bom pra caramba.
Ah, que bom, velho. Que bom.
Thunderbird.
Sim.
Você reparou que hoje é dia 1 do 11? Quer dizer, não é extraordinário isso?
É extraordinário.
Junta,
cara.
Os uns.
Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Hoje foi. Eu percebi que era 11 e 11. Do dia 1º do 11.
Não é incrível?
Achei maravilhoso porque o toque foi dado pro Tom Leão. Tom Leão falou assim, olha, repare. É 11 horas e 11 minutos.
Por onde o Tom Leão te deu essa...
Pelo Twitter, né? Ele tá sempre piando ali, né? Eu gosto de piar.
Você teve pager do Thunderbird?
Pager? Não. Não tive pager, mas assim, eu lembro que quando eu treinava, eu comecei a correr, não tinha cronômetro. Eu não tinha dinheiro pra ter um cronômetro. E o cara que corria comigo, ele tinha um pager.
Ah.
Então, a gente, pra ver o tempo, a gente ficava olhando no pager, assim, correndo e olhando no pager. Assim. Foi a única utilidade que eu vi no pager, na verdade.
Pois é, o pager tem aquela... Eu não lembro se a pessoa permitia palavrão, né? Mas você tinha que passar, né? Você tinha que falar com a pessoa.
Você dava, você ligava
pro pager, você fala, meu, não é da tua conta que eu quero falar em particular com o cara. Dá pra você não ouvir? Não dá, você não pode
falar isso. Não tinha isso. Os recados eram públicos. Tipo...
Um ato de confiança.
O Wikileaks ali não ia conseguir nada, né? Porque já vazava tudo. E você tentou xingar alguém no pager?
Eu nunca tive pager, eu sou um menino pobre.
Sim. Então, a gente é humilde, eu diria.
Exatamente.
Mas não rolava isso. Tinha um filtro, digamos.
Uma vez eu achei um pager na Praia Grande.
Você tá brincando? Funcionava?
E eu recebi uma mensagem naquele pager falando, se você achou esse pager, me dá 15 reais. Eu te dou 15 reais de recompensa.
Ah, que demais,
não devolvi.
Você tá brincando? Você não devolveu, Silvio?
Não devolvi, eu achei que eu ia conseguir usar o pager e tal.
Não ia, né?
Eu tinha aqui, 12 anos.
Você guardou o pager pra sempre?
Não guardei. Eu tentei encontrar o cara depois.
Sabe, né? Você tentou. Você é um cara legal.
Mas eu não tinha como. Como é que eu vou falar?
Impossível. Ele tinha que mandar uma mensagem dizendo onde ele tava e tal. E...
Não vingou. O pager não vingou. Assim
você podia
como...
ser um sequestrador, inclusive.
Exato.
Né? Já pensou?
O pager e o Bluetooth não vingaram, né?
O Bluetooth é uma enganação, cara. É uma enganação terrível. Nem no carro eu uso o Bluetooth. Eu acho. É um golpe.
Não deu certo.
É um... Que nem o CD. CD também é um golpe.
O Thunderbird?
Sim.
Sem mais sofismas, o que trouxemos hoje?
Trouxemos Matias Pinto, que está aqui conosco. Boa noite, Matias. Como vai você?
Eu estou quase toda semana aqui.
Não, mas agora você está dentro do estúdio.
Estou dentro do estúdio para acrescentar... no ar-condicionado, que é mais importante.
Que é muito bom, na verdade, neste verão.
Sim.
Tá gostando do verão?
Esse verão no meio da primavera, né?
É, mas tá estranho,
é uma loucura, né?
Tá estranho, tá esquisito.
O verão mesmo tá lá em casa. Martim Cazu está com 39 graus de
febre. Meu Deus do céu, crianças.
Aí é complicado, né?
Crianças pequenas.
Sim, nenê, né?
Tem que cuidar do nenê.
Tem que cuidar do nenê.
Não é não?
Hoje passou a tarde na banheira.
É?
É.
Mas...
Pra diminuir a temperatura.
Ah, tá, sim, entendi. É. Tá, lógico, claro, óbvio.
Não estava impedido lá.
Eu fiz uma associação aqui com a da televisão que foi terrível.
Nossa,
foi terrível, cara. Foi terrível. O fato é que hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é um. Eu coloco ele assim, mestre, professor, catedrático, especialista, pós-graduando na matéria futebol. E ele é Marcelo Duarte, meu parente distante. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Thunder.
Como é que você tá, meu velho?
Tudo ótimo.
Você tá legal?
Muito bem. Foi meu aniversário ontem.
Meus parabéns.
Muito obrigado.
Palmas para Marcelo Duarte.
Pô,
sim, palmas para Marcelo Duarte.
Muito obrigado.
Quantas primaveras?
52.
Parabéns, isso é maravilhoso.
Acabei
hein?
De receber parabéns do Rubinho Barrichello.
Ah, grande Rubinho, grande
ele
Rubinho.
Falou, desculpa, tá dando parabéns atrasado, mas...
Putz, mas ele chega lá, ele sempre chega, né? Ele sempre chega. Você tá legal? Tá tudo bem?
Tudo ótimo.
Eu sei que você tá com um projeto novo no YouTube. A gente vai falar de tudo isso e muito mais. Você gosta da psicodelia, Marcelo?
Gosto.
Você é um cara que chegou a experimentar a psicodelia, assim, nas vias de fato?
Não, mas podemos começar hoje, né?
Ah, por que não? Lógico que sim. Podemos sim. Deve ter alguma possibilidade, não é isso? Porque a gente tem o trem fantasma aqui. Um trem fantasma que deve ter, sei lá, deve ter um vagão de carga, não é isso? Boa noite, rapazes, tudo bem?
Boa noite.
Tudo bem aí? Desculpa a tosse aqui. É forte esse aqui.
Acondicionado.
Forte, é fortíssimo. Tudo bem, rapazes? Os rapazes são de Curitiba, é isso?
Isso mesmo, tudo
Curitiba,
bem.
República de Curitiba ou não?
Não.
Não, 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 não. Muito bem. É, a gente pode começar esse programa. A gente tem também. Vocês trouxeram um assessor, é isso?
Exatamente.
Você pode apresentar o assessor pra gente?
Esse é o Lucas Borges, grande.
O Lucas vem aqui, cara, acho que a cada quinzena, não é isso?
O Lucas Borges, inclusive, é um apresentador de Cine Central Brasil.
Ah,
todas
isso
as
é maravilhoso.
Quintas aqui.
Isso é sensacional. Pode repetir o nome do programa?
Cine Central Brasil.
As quintas-feiras.
Central
Cine
Brasil. Central Cine Brasil.
Você pode falar um pouquinho de como é que é esse programa aí, velho? Explica
é um programa, Boa Noite, que fala sobre cinema brasileiro.
Isso é maravilhoso, cara.
É legal, é bom.
Qual é o seu cineasta brasileiro preferido?
Meu cineasta brasileiro, acho que Cláudio Assis.
Quem?
Cláudio Assis.
Ah, muito
de
bem.
De A Febre do Rato, Amarelo e Manga.
Ah, você tá falando dos contemporâneos. E dos antigões?
Dos antigões?
O que você gosta?
O Glauber é polêmico, mas eu gosto do Glauber. Muita gente não gosta dele, né?
É,
eu gosto.
Aquela coisa, né?
Eu gosto.
É.
Yeah. Eu gosto do Glauber.
Gosta do Rogério?
O Sganzerla?
É?
Gosta, né?
Ele é o maior, né?
Eu prefiro
o Glauber. Ok, ele é o maior. Muito bem, ok. Concordamos. Finalmente concordamos. A gente podia começar o programa, como sempre, com uma musiquinha.
Sim, senhor.
Como o programa hoje é psicodélico, a gente vai de Pink Floyd, é isso?
Ótimo. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last. Whining, dining, biding his time. And then one day, hooray.
Marcelo, agora tá tendo vários flashbacks, né, Marcelo?
É isso.
Teve flashbacks?
Na verdade, você me pegou distraído que eu tava vendo a classificação da Série B do campeonato.
Ah, como é que tá a Série B, então? Como é que tá?
Olha, acabamos de ver um 0x0 de Londrina e Paysandu aqui.
Sampaio Corrêa dançou já?
Tá aí, ó. Já, né? 27 pontos.
Acho que não vai dar mais pra eles, né?
Não. Mas não. 5 rodadas... É, matematicamente ainda não, né? Mas...
E...
Eu comprei uma camisa bem bonita do Sampaio Corrêa na 25 de março agora.
É?
Aliás, eu tô gastando bastante em camisa de time de futebol, porque nós adotamos esse traje no canal Três Loucados.
Três Loucados? Estive lá. É um canal do YouTube, não é isso, Marcelo?
Canal do YouTube. Eu, o Celso Unzelt e o PVC, que fazíamos o Loucos por Futebol na ESPN Brasil,
isso.
Nos juntamos agora para fazer aquele programa que não existe mais agora no YouTube.
Por que o programa parou lá na ESPN, cara? Não dá pra entender isso.
Ah, a ESPN mudou um pouco a linha editorial, né? Ela partiu pra...
Um pouco?
É,
partiu pro Neymar,
um pouco,
né?
É...
Partiu só pro Neymar. Agora você fala do Neymar.
Não, ele...
Não.
Eles foram muito mais pro formato das mesas redondas.
As mesas redondas, né?
E aí...
É bate-bola 1, bate-bola 2, bate-bola 3, bate-bola 4.
É bate-bola e Sport Center, bate-bola
Sport Center. Bate-bola Sport Center.
E aí eu fazia...
Segunda-feira tem...
Que era semanal, que perdeu espaço.
Mas cheguei a fazer esse programa.
Foi muito
divertido.
Fez com a gente, o Loucos.
Foi muito
futebol.
Legal, cara.
E a gente gosta demais do formato, né? Que
sim.
É de falar desse lado cultural e histórico do futebol. A gente
sim.
Acha que tem pouco espaço para você falar de craques aí do passado,
sim.
Né? De grandes momentos do futebol. E as emissoras de TV a cabo, as esportivas, ficaram muito parecidas, né? Elas são muito parecidas e não abrem mais espaço para esse tipo de programa. E aí a gente aproveitou a onda do YouTube, né? O YouTube agora permite que você crie esses formatos, faça isso, e nós juntamos aí o trio original do programa para fazer o Três Loucados.
Eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente assim, aquele pancake todo realmente me incomoda às vezes.
Aquele o quê?
Pancake. É uma maquiagem pesada que você coloca assim para disfarçar qualquer ruga ou imperfeição. Fica aquela uniformidade, assim, aquela coisa modorrenta. Coisa rosa, coisa rosa. Lembra disso? Lembra? Coisa rosa, da Bruna? Lembra disso?
A Gil Ribeiro. A Gil Ribeiro.
Gil Ribeiro. Então, mas assim, na verdade, você trabalhou em outras mídias também. Senhoras e senhores, esse cara trabalhou na Playboy. Sabe o que é trabalhar na Playboy, amigos? Eu vou contar pra vocês o que é trabalhar na Playboy.
Fechar a matéria.
Fala do seu tempo de Playboy.
Bom, eu fui redator-chefe da Playboy durante 2 anos, 89 e 90.
Se divertiu?
Olha, eu contava mais mentira do que exatamente me divertir, né?
Eu também teria feito mesmo.
Porque os amigos, eles, quando sabiam que você tinha trabalhado na Playboy, a grande pergunta é, mas você vê as mulheres nuas nos ensaios? E eu falava que sim, né?
Isso
mas era
via?
Uma grande mentira. Não.
Ah, é?
Nós víamos as fotos, depois de escolhidas, ali para fazer o título, a legenda, aquelas coisas todas. Víamos algumas das mulheres de capa, de ensaios, porque elas iam vestidas à redação para negociar contrato, para ver o final do ensaio, o resultado final do ensaio que ia ser publicado.
Sim.
Mas toda essa parte de ensaios, estúdio e tal, nunca
você
passei
nunca foi?
Nem perto.
Cara, eu vou te contar uma...
O Luciano Huck teve mais sorte, né? Que ele Luciano começou Huck? Como assistente do Duran na Playboy, foi o primeiro emprego dele.
Olha só.
Talvez ele tenha visto
curioso,
alguma coisa.
Curioso.
Eu? Nada, viu?
Eu vou te contar uma história. A Playboy uma vez me convidou pra fotografar meu modelo.
E?
Foi emocionante. Porque eu cheguei no estúdio, era uma garota muito bonita, viu, rapaz? Ela era linda.
Posso imaginar.
Não lembro o nome dela, mas assim, ela era linda. Isso que importa. Ela era linda, linda e cativante. E assim, na verdade, eu não sabia o que fazer, né? Eu tava lá com a câmera aí.
Mas não era pra fotografar?
Era pra fotografar.
Então você sabia o que tinha que fazer.
Sim, mas ela tava lá e assim, daí eu falava assim, pô, então, bom, agora a gente podia fazer o seguinte. Ela
morde o dedo.
Cara, foram acho que uns 30 minutos de hesitação, assim, hesitação. Até que assim, você quer que eu tire a roupa? Por que não, né? Por que não? Você quer que eu faça isso? Quer. Isso que você quer que eu faça? Faz, filha. Faz. Enfim, eu sonhei com ela, acho que uma semana, assim, tão bonita que ela foi.
E as fotos foram publicadas?
Foram publicadas, na Playboy.
Bom, que tinha foco, né? Isso já é um avanço.
Não, sem dúvida. Não, acho que ficaram boas fotos. Ela gostou das fotos. E o editor lá, eu acho que também curtiu. Foi uma experiência.
Bacana.
Você nunca passou por isso?
Não.
Nunca. Lá placar, você passou por coisas.
Mas você pagou quanto pra fazer isso?
Não paguei nada. Nem ganhei nada.
Agora ainda.
Foi tipo assim, aí, Tandê, então, tá afim de fazer umas fotos com uma modelo aí, mano? Falei assim, como assim, velho? Não, é lá pra Playboy, faz umas fotos lá. Falei, pô, vou experimentar, né? Porque não, deve ser uma coisa que eu nunca tinha feito. Na placar, você deve ter se envolvido mais, então.
É, na placar eu trabalhei mais tempo, trabalhei em duas fases, né? Foi meu primeiro emprego.
Uhum.
Eu entrei em 84 na revista, eu tinha 19 anos.
Uau.
E aí eu fiz carreira lá, entrei como assistente de redação, repórter especial, editor e até redator-chefe. Aí foi no período que eu fui para Playboy e voltei depois como diretor de redação. Voltei em
94,
logo depois da Copa do Mundo.
Tchau.
E aí o que eu fiz foi implantar aquele novo formato que foi Futebol, Sexo e Rock'n'Roll, né, que foi uma nova fase da Playboy, da Placar, em que depois viria a se tornar uma marca registrada até da MTV, de pegar roqueiros para falar de futebol, para jogar futebol.
Isso.
Nós começamos a fazer na Placar.
Né? O Rock'n'Roll, você acha que veio daí?
Olha, se não veio daí, foi muita coincidência, porque...
Não, com certeza que essa fase da Placar representa um inferno para toda uma geração de colecionadores que não acha estante, porque a revista era muito grande. Né?
Não, nem é estante. Tinha muita reclamação do fulano que falava assim: Vocês não imaginam o meu drama que ando de ônibus para ler a placar no ônibus. Ah. Mas aí você vai perceber que nós fomos diminuindo o tamanho até voltar a ser o que era antes. É, nesse período ela teve umas 4 vezes que ela diminuiu de tamanho. Você fazia um pouco menor, o cara não estava satisfeito. Um pouco menor, ainda não está bom. Aí tinha os cortes de custo para diminuir até chegar no formato que é o que era da revista antiga. É tão maluco, né, que fizeram esse formato sem olhar direito os custos gráficos, né? Que era,
porque Abril também tinha uma gráfica, então eu acho que não era um problema.
Mas era uma revista que tinha cards, tinha jornalzinho dentro, tinha encarte. Aí falou assim, nossa, quanto mais vender, mais prejuízo vai dar. Né? Era uma coisa maluca. Aí, então tira os brindes, não sei o que.
Mesmo, nossa. Deve ter umas reuniões esquisitas com o financeiro, nossa, hein?
É maluco. Você tinha que falar, não vamos vender muito porque está dando muito prejuízo.
Jornalista esportivo, queria trabalhar na Placar, tanto quanto qualquer jovem que estava no MTV. Eu acho que era isso, né, Leandro? Peraí.
Ah, para mim, com certeza, sim. Com certeza, sim. E eu demorei para ter internet em casa. Uhum. A minha internet era a Placar. Era pegar uma Placar velha, era reler alguma coisa, era olhar o tabelão. Colecionar os tabelões e tentar memorizar tabelas e... Não era fácil você saber que o Anderlecht na Bélgica era o time que vestia roxo, não sei o que. Então você trabalhava muita memória, né? Porque numa notinha lá no placar tinha lá o campeonato belga e tal, você conseguia.
Então, mas a gente nem dava muita bola, né? O que interessava era saber pequena. A escalação do Confiança de Sergipe, da Campinense da Paraíba. É, não se tinha importância que tem o futebol internacional que naquele tempo. Nenhum. O futebol brasileiro já. O barato da Placar era cobrir o futebol brasileiro mesmo. Tinha uma outra nota, mas ninguém falava como fala hoje, né? Que as crianças sabem a escalação de qualquer time da Europa.
Rolou uma inversão muito louca, né, cara? Eu lembro na minha infância, assim, pô, a gente tinha a vantagem de ter a loteria esportiva, que todo mundo jogava.
Isso.
Daí a gente ia sabendo os nomes dos times brasileiros, Seubi, Saad, uns times que eu acho que talvez não existam mais.
Deixa eu te contar uma história boa, você falou inversão de valores. Uhum. Eu lembro uma coisa muito, muito engraçada. Eu fui com o meu filho pequeno para Belo Horizonte, né, de férias. E a gente falou, vamos no shopping, em frente ao nosso hotel, para comprar uma camisa do América. Eu falei, vamos comprar uma camisa do América para você.
Qual América?
Bom. América Mineiro. Ah, tá. A gente tava em Belo Horizonte, foi no principal shopping. Falou assim, entramos na Centauro lá, falou assim, por favor, eu queria uma camisa do América Mineiro. Falou, ah, não tenho. Serve do CSKA? Falei, mas como serve do CSKA?
Essa conexão é...
Como assim, né?
Você pediu explicações?
Não, eu quero do América, do CSKA não, né?
Pô, que louco que você tava em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte.
Isso é muito louco.
Em Belo Horizonte.
Que louco, cara. Deve ser difícil no Rio. Não, acho que talvez no Rio você consiga uma camiseta do América.
Não, é difícil. É mesmo? Eu já procurei, é difícil. É muito difícil.
Coisa louca, cara. Isso é muito. Você acha que a culpa disso são as TVs mesmo? Que estão tentando ganhar dinheiro com os campeonatos importados?
Da mesma maneira que os times das cidades perderam importância pro campeonato brasileiro, pros times maiores. Hoje, acho que você deve ter muito mais corintiano e flamenguista. É, em qualquer capital aí do Nordeste, do Centro-Oeste, do que o cara que diz, ah, eu torço pro Misto, eu torço pro Operário.
Você acha que é uma influência direta, assim, das transmissões de TV?
Ah, com certeza, acho que sim. No interior de São Paulo, a gente ainda vê algumas cidades que ainda preservam isso. Outro dia eu fui para Jaú, e você percebe que a torcida lá tá acompanhando muito o time, torcendo bastante. Aí tem lá a boutique do time, com roupa masculina, feminina, para criança, ainda
feminina,
mantém, mantém essa tradição.
O 15 que teve uma média de quase 5 mil pessoas na quarta divisão paulista, né?
Isso, impressionante. Foi num domingo de manhã lá, acho que 3.800 pessoas no jogo. É, tá bem bacana, Jaú é um bom exemplo.
Ferroviária.
Ferroviária, eu fui também recentemente no Fonte Luminosa, não vi jogo, mas o estádio tá lindo, né? Agora é uma arena. Uhum. Mas também foi super difícil conseguir comprar a camisa do time. Tem que procurar no shopping, lá no centro, não sei o que, toda uma dificuldade.
Rolou uns fenômenos no futebol interiorano de São Paulo, né?
Dos Piracicaba, times legal.
Mudarem de cidade, assim, e as marcas comprarem os times.
É o que a gente falava esses dias: o time de Itápolis está alugado pelo de Osasco, que joga em Barueri. e o jogo não passa pra São Bernardo.
É, isso. É mesmo, velho.
Não é muito louco?
É muito bom.
Que esquizofrenia, né, cara? Que loucura, né, cara? Isso é
porque tá na mesma praça, então não passa pra São Bernardo.
Isso é muito louco,
é muito
cara.
Maluco. Eu queria fazer uma pergunta de... Porque assim, você já esteve dos dois lados da bancada, da quitanda, no caso, né? É, você tem a Panda Books, né? Que é onde você trata, tem um outro ponto de vista sobre esse mercado, e ao mesmo tempo você, acho que 2 décadas atrás, fez muito sucesso com o Guia dos Curiosos, que teve uma, né, várias edições e tudo mais. Né? Exato. É, para quem teve desses dois lados nesse tempo e olha hoje para frente, você tem... Você pode lançar um livro e é responsável também pela publicação de outros livros. Como você enxerga o futuro dessa mídia, desse mercado que a gente está meio nebuloso, pelo menos para a gente aqui que consome?
Então, a sensação que eu tenho como editor e como escritor é que esse mercado está ficando menor do que foi. É um mercado que está encolhendo, como está encolhendo o mercado do jornalismo impresso, né? Você vê hoje o tamanho que as revistas têm, o tamanho que os jornais têm, essas mídias foram perdendo muito espaço para a mídia digital. E não é que está perdendo espaço para e-books, o e-books no Brasil não pegou. Está perdendo espaço mesmo para as redes sociais. Antigamente você ia para um hotel no fim de semana, você passava na piscina, você via as pessoas lendo livros, vendo revistas, né? Não todo mundo, mas uma grande parte. Hoje você vê todo mundo no Facebook, né? A mesma coisa nos consultórios médicos. Antes tinha aquelas revistas velhas, mas eram revistas, as pessoas olhavam. Hoje, você nem sabe mais se tem revista velha no consultório médico. Você não tem mais interesse em olhar isso. Você chega e vai direto no telefone. Então, é um mercado que está ficando pequeno. Já era um mercado pequeno. Quando eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos, em 1995, só para vocês terem uma noção, o dono da Companhia das Letras, o Luiz Schwartz, me chamou para uma reunião, dizendo, olha, só para você entender o mercado, hoje no Brasil, hoje, 20 anos atrás, ele falou, se nós conseguirmos vender 5 mil do seu livro, você já é um best-seller, ele me disse. Então, olha, há 20 anos atrás, vender 5 mil exemplares, só isso, você já era considerado um best-seller. Né? Então esse número hoje já deve estar bem menor. Se você consegue vender 3 mil exemplares, você já é um best-seller. Agora, obviamente, tem muita gente que vende mais. Você pega a Kéfera, por exemplo, que vendeu, não sei se foram 300 mil livros.
Kéfera, a youtuber.
Aí é um fenômeno, aí é uma outra coisa. Uhum. Né? Mas hoje tem muita editora que faz livros com uma tiragem de 1.000, 2.000 exemplares.
Mas esse fenômeno aconteceu também no mercado fonográfico.
Sim, sim.
As pessoas vendiam 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias.
É. E qual é o livro que a Panda Books gostaria de carimbar e ainda não carimbou?
Carimbar é exatamente o quê?
Produzir. Editar, produzir, pôr na banca.
Olha, esse mercado é muito complicado, né? Mas se eu tivesse essa resposta, eu guardaria para mim, porque para ninguém pegar a ideia antes. Mas a Panda, ela tem muito... às vezes chega um autor que tem uma boa ideia, mas ele não conseguiu executar muito bem. Eu acho que a Panda, pela minha experiência como editor de revista, durante muito tempo, a gente consegue pegar um projeto e transformá-lo, né? De ficar muito tempo mexendo com o autor e fazendo e refazendo. Então, acho que a gente dá sempre um trato muito legal nos livros e a gente conseguiu fazer coisas muito especiais. Como a gente está falando de futebol aqui, a gente está para lançar uma biografia do Fernando Prass, que vai sair agora nas próximas semanas. Tem um livro muito bacana que nós lançamos e virou moda depois, que muita gente copiou. Nós lançamos em 2009 um livro chamado As Camisas dos 12 Maiores Times do Brasil, que nós pegamos os 12 maiores times e contamos a história do clube com as camisas que eles usaram ano por ano. Esse projeto, que é original da Panda, ele foi copiadíssimo. Muita gente fez outras coisas muito parecidas, mas usando a nossa ideia. E agora nós vamos lançar o volume 2 com as camisas dos times de 2009 e 2016.
Vai ter CSKA, Barcelona.
Não, não. Não, mas isso a gente fez também. A gente fez um com os 10 maiores times da Europa. Ah, tá. Que era muito legal também. Porque sim, na Europa ninguém fez, a gente fez aqui. Mas a gente. O CSKA não, mas o Manchester, o Chelsea, o Barcelona, o Real Madrid estão lá.
Você não revela o seu time, né?
Sou corintiano.
Você revela o time.
Eu escrevi até um livro, o dia...
Ele mandou na lata, né? Sou corintiano, porra.
Não, mas eu escrevi um livro, o dia em que me tornei corintiano.
Que não demais, dá pra... velho. Tem uns jornalistas que preferem não revelar. Você conhece essa não, tática?
De fato, eu te diria que pro jornalista que tem que ir nos estádios E ali passar pela torcida e tal, infelizmente é perigoso, né? Eu já fui muito a estádios quando trabalhava na Placar, embora eu não aparecesse na televisão, então não era um rosto conhecido, as pessoas me identificavam, não tinha problema. Agora, algumas vezes eu já tive que ouvir torcedor bêbado falando, não, corintiano, o que você está fazendo aqui? Uma vez, eu estava numa noite de autógrafos, eu estava fazendo uma matéria para a ESPN, uma noite de autógrafos do Orlando Duarte, no estádio do Palmeiras, um torcedor veio me encher, nem era jogo, não era nada, torcedor, quer dizer, o que eu estava fazendo lá, e não sei o quê.
Que saco.
Uma vez no Moisés Lucarelli, também estava num jogo da Ponte Preta, e veio um torcedor que me identificou como jornalista, que eu trabalho na Rádio Bandeirantes. Porque o neto, não sei o que. Assim, eu tava levando bronca pelo neto.
Sim, sim, sim.
Né? Então tem umas situações complicadas.
É melhor não revelar, então, que o Celso Zelti é São Paulino e o PVC é santista.
Então, mas no nosso caso, os três revelam, né? O PVC fala que é palmeirense.
Aí ele fala.
Ele diz assim: ele não declara, mas se perguntarem, ele responde.
Sim, sim.
E o Celso também, super corintiano.
Claro, eu sei disso. Os rapazes torcem para o Atlético Paranaense, né? Esse é o Furacão. Conhecido como Furacão. Você sabe por que chama Furacão?
Sabe por quê? Não sei.
O Celso sabe.
Não, geralmente esses
apelidos. Marcelo sabe?
Esses apelidos são muito ligados a fases dos clubes. Uhum. Né? E nos anos 70 o Atlético Paranaense estava no momento de passar por cima de todo mundo e passou como um furacão.
Ah.
Agora tem uma curiosidade legal, que a banda chama Trem Fantasma, né? E tem um time no futebol paranaense que é o. Que também é o Operário de Ponta Grossa, que é o Trem Fantasma ali. Vocês
sabiam disso, rapaz?
Sabia.
É por isso o nome da banda?
Não?
O Celso, você está pronto para a psicoderia?
Eu sou o Marcelo, hein?
Desculpe, Marcelo. Você está pronto para a psicoderia?
Você é um cara bonito, mas eu me confundi com o Celso
verdade,
aí
desculpe,
também, né?
Desculpe. É que pintou uma psicoderia mesmo.
Vamos lá.
Conhece antigripais? Já usou?
Vários.
Já tomou vários?
Já tomei vários.
Você sabe o que acontece, né?
É.
Pois é. Rapazes, Trem Fantasma, não é isso? A gente podia ouvir um som de vocês? Vai ser psicodélico? Na medida do possível, não é isso? O que a gente vai ouvir?
Vamos tentar fazer alguma coisa aqui no violão pra ver se sai meio psicodélico. A gente vai ouvir Tua Nuvem. É a quarta faixa do disco, isso? Acho que é.
Lapso, disco.
Isso, exatamente.
Ok.
Mas não consigo esquecer. Acho que não sou real. Acho que posso voar. Eu que
Cara, senti um flashbackinho.
Tentando fazer o que tá no disco, é difícil fazer só no violão, né?
Olha só, tem umas letras aqui que são do Paulo Leminski, cara. Uhum. Que responsa, hein? Fala aí. Esse é um dos grandes gênios, né? Do paranaense, não é verdade, amiguinhos? Eu sei que o Leandro adora, né, Leandro?
Sim, é, sim, já tentei deixar o bigode. Já deixei o bigode.
Eu lembro.
Inclusive,
eu lembro.
Era por ele. Era por ele. Mas não. Não logrei êxito.
A barba hirsuta.
A minha barba hirsuta alcançava o bigode.
É verdade. E... Eu tentei também, mas daí meu queixo já é grande. Daí ele ficou gigantesco. Ele parecia um estádio.
Acabei de olhar que o único que faz barba e bigode aqui sou eu, hein?
É verdade.
E aí tem até uma história engraçada. Quando eu entrei na Placar, eu era muito novinho, né?
Sim.
E aí uma vez fui fazer uma entrevista, não vou lembrar o jogador agora, tá no vestiário, fui fazer uma entrevista, aí cheguei com o bloco e a caneta, o jogador tirou da minha mão e me deu um autógrafo, do tipo...
Sim, cara.
Aí nesse dia eu falei, não, preciso deixar crescer a barba pra ver se eu imponho um pouco de respeito aqui. Fui me aproximando, fazer uma pergunta, o pessoal ali e tal, né? Aí o cara olhou pra mim, arrancou da minha mão, deu um autógrafo e devolveu. Falei, aí, eu acho que ele não vai acreditar que eu sou jornalista.
Quando ele percebeu, ele...
Não, aí eu fiquei sem graça, eu saí, né?
E ele não?
Aí não, aí falei, pô, agora eu vou deixar a barba crescer. Aí eu consegui passar por um pouquinho mais velho, né?
Pode crer. Voltando ao Leminski, de quem foi a ideia de chegar e falar assim, quer saber, vou musicar esse negócio?
Então, na verdade, o Leminski é... realmente uma influência muito grande para nós, assim, tipo, tanto como literatura mesmo, de ler, e a gente se espelha muito, assim.
Tão alta a torre, até seu tombo virou lenda. Essa é uma das minhas preferidas, cara.
Sim, muito não, é demais, assim, e eu particularmente tenho uma história próxima, assim, porque meu pai era amigo do Leminski, meu pai é do Blindagem, que é uma banda lá do
Paraná. Claro! Nossa, sério, velho? Sim. Ih, responsa, hein?
Sim, responsa, cara.
Seu pai gosta do som da banda?
Porra, meu Deus, é.
Ele curte?
Ele gosta mais do que a gente, eu
acho. Que demais, velho. É uma banda lendária, né?
Lendária.
É verdade, anos 70.
70, estão tocando ainda, né?
É mesmo, cara, velho. Puta, podia trazer seu pai aqui no programa,
nossa,
cara.
Eu ia adorar.
Manda um abraço pra ele. Qual é o nome do seu pai?
Paulo Juque.
Pô, Paulo, demais, você deve estar ouvindo, porque você deve ser corujão, né? Então, assim, um abraço pra você. Pô, vamos trazer você aqui pra falar do Blindagem dessa época fervilhante, né? Na verdade, era fervilhante e, assim, minúsculo.
Sim,
né?
Sim.
Eram pouquíssimas pessoas que agitavam muito a cidade de Curitiba, né? É curioso Curitiba. Eu sei que você é um cara curioso, mas Curitiba é muito curioso, assim.
Eu gosto.
Às vezes eu vou até lá, assim, eu me sinto assim num... Às vezes eu me sinto, assim, muito bem. E outras vezes eu me sinto, assim, um pouco incomodado. Porque, assim, é tudo tão limpo. As pessoas são tão felizes. Os casais passeando no shopping, assim. Parece uma coisa, assim, uma coisa meio mundo de Truman, assim. Uma coisa louco, cara. Acho louco. Ao mesmo tempo, lá, assim, tem umas pessoas maravilhosas, né? Bandas de rock incríveis, né? Redes Pública e tal. Beijo à Força e tal. E... fui lá que eu conheci um designer inglês de relógios e óculos. Chamava Alexander. E chamava High Tech. E o único lugar onde tinha os relógios e os óculos era em Curitiba. E eu estava, ao acaso, passando naquela rua 24 horas. Famosa. Eu entrei na loja assim, falei, nossa, que loucura. É muito louco, vocês conhecem? Uhum. É muito louco, né? O cara falou assim, escolhe o que você quiser, mano. Eu falei, o quê, velho? Escolhe o que você quiser, velho. Eu falei, nossa, velho. Eu fiz uma mochila, assim, de óculos e relógios. Até hoje uso, assim, incrível, cara. Curitiba é uma cidade muito louca, ao mesmo tempo tem esse... meio, tem esse outro lado, né? De a cidade ser muito... como posso dizer, sem ofender?
Ela tem costelão.
Certinha, é certinho, é certinha, né, cara? Tudo funciona, né? Aquela coisa assim.
Eu fui lá três vezes ao costelão, duas vezes saindo da balada.
O costelão, né?
Costelão, 24 horas. Você chega costelão, sempre, chega um costelão.
É. Mas lá não tem salsicha, né?
Não tem salsicha.
Explica isso.
Lá é vina, não é?
É vina.
Não tem,
a salsicha lá chama vina.
Chama vina.
Por quê?
Por quê?
Acho que é por causa do alemão, né? É porque é Wiener, né?
Ah, de Wiener virou Vina.
Vejam só. Incrível, hein? Incrível. Já foi a terra do café, né? Hoje não é mais, né?
Hoje é terra da Vina.
Hoje é só aquelas colinas mineiras mesmo, não é verdade? A gente A gente vai ter que falar de algumas coisas com você, Marcelo, porque você vai elucidar. Você vai explicar tudo pra gente. Explica essa estrutura FIFA, FIFA CBF, Federação Paulista de Futebol. Explica aquela coisa pra mim, porque...
Acho que não vai dar, eu tenho que ir embora até sábado.
Cara, chega a ser angustiante, assim, ver o que acontece ali.
É angustiante você saber que o presidente da CBF não pode viajar com medo de ser preso.
Isso, por exemplo.
Isso já é um exemplo.
O ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, não é isso?
Isso. Uhum. É triste você perceber... hoje, olhando, né, 2 anos depois da Copa do Mundo, o destino de alguns estádios, né, que a gente já sabia antes que eles seriam elefantes brancos. A notícia de hoje é a questão do estádio do Corinthians aí,
que vazou.
O vazamento de água e o presidente falando que está preocupado com a segurança do torcedor. Um estádio que é impagável, o Corinthians nunca vai ter dinheiro para pagar isso aí. Um estádio que está sob suspeita, um estádio que está sendo investigado pela Lava Jato. Então, tudo muito triste no que acontece no futebol, né? Eu gosto muito do futebol, é uma coisa que... Até jogo aí do Luverdense e Criciúma, a gente para ficar olhando.
Pode crer.
Mas é uma coisa que você se pergunta se você deve fazer com que seu filho seja tão fanático quanto o que você é. Né, o que vai ser? Ele vai perder tempo? Ele não vai poder ir no estádio? Como é que vai ser essa coisa da estrutura do futebol, né?
Você leva ele para ver jogos assim, de outras divisões? Tipo assim,
levar
igual a Javari para ver o Juventus?
Sim,
essas coisas.
A gente... Juventus ele vai muito. Juventus ele até já entrou de mascote do time. A gente vai no Nacional, que é perto de casa. Só. E a gente já, em viagens pelo interior, já foi ver. Eu já fui ver jogo em Monte Azul. Dependendo da cidade onde a gente está, a gente foi em Brasília outro dia, conseguiu ver um Flamengo e Atlético. Quando a gente está, a gente procura ou visitar o estádio ou ver um jogo mesmo. A gente gosta muito, ele se diverte.
Ele tem um time, seu filho?
Ele é corintiano, igual.
Corintiano.
Os, tá meus mais velhos, os meus mais velhos, eu tenho 3 filhos, os mais velhos são paulinos.
Né? E, por que será?
A influência aí do outro lado da família, né?
Ah, entendi.
E o pequenininho não, o pequenininho eu consegui trazer pra luz.
Não, Marcelo, eu acho muito bacana o trabalho, né, de resgate que tanto a Panda quanto o Três Locados fazem em relação ao futebol brasileiro. E eu não sei se você lembra, mas eu já fui entrevistado por você, justamente porque meu pai torce para um time do interior, o 14 de julho de Santana do Livramento.
Uhum.
E quando o clube estava para... tinha 102 anos, eu liguei na Rádio Bandeirantes.
Sim, no Fanáticos por Futebol.
No Fanáticos por Futebol, para lembrar da efeméride, né? Porque sempre tinha essa questão do clube da semana. E até eu cantei o hino do clube, a lá Celso Zelt.
Que beleza.
Sei o hino.
Só um pedacinho.
14 de julho, tricampeão, encarnado e preto são as cores do nosso pavilhão.
Beleza.
E o programa foi ao ar no dia do aniversário do meu pai, então foi uma feliz coincidência.
Que bacana.
Você torce para esse time também?
Eu acompanhava, né? Porque o clube atualmente está licenciado, mas
licenciado,
não disputa mais o profissional. Desde o rebaixamento à terceira divisão gaúcha em 2012.
Tá acontecendo isso também.
Tem muito, tem muito clube.
Está licenciado.
Essa semana agora, o Atlético Sorocaba falou que não joga mais. A gente acabou de contar a história do time que é de Itápolis, está alugado de Osasco, já joga com barulho. E o Paulo Júnior, nosso querido Paulo Júnior, que ele fez a reflexão hoje em uma das suas pensatas cibernéticas.
Sim.
Você poderia pensar 20 anos atrás que o Canindé estaria hoje à venda?
Em leilão. Em leilão, 73 ou 75.
Apareceu no Classificados do Estadão, assim, como se fosse um imóvel qualquer.
Isso, o pessoal de Santos está fazendo leilão, não é isso?
E a Portuguesa, nossa, é um caso muito nebuloso também, né, desse rebaixamento da Portuguesa, que ninguém conseguiu explicar como é que o time conseguiu escalar o jogador que não podia. Foi toda uma história
estranho, né,
cara? Muito estranha.
O Fluminense conseguiu subir por causa disso. E da A para B, para B, para C, para T. Tá na D, é isso?
É, agora caiu para D. Sim, caiu para D.
O português, para mim, foi muito importante, na verdade. E aí, vou de novo à psicodelia. Porque lá foi o primeiro grande concerto de rock que eu assisti. Foi no Ginásio da Portuguesa, 1976, do Rick Wakeman.
Que legal.
Sim, fui ver o Rick Wakeman lá, Isaac Kabchevsky, regendo a Sinfônica.
Eu fui ver os Globetrotters lá.
Você foi ver lá os Globetrotters? E foi psicodélico?
Não.
O Rick Wakeman não que tenha sido psicodélico, porque o rock progressivo, ele perdeu um pouco esse tom, né? O Yes talvez fosse mais psicodélico que o Rick Wakeman, aquela alusão às histórias, viagem ao centro da Terra, né? E aos seis esposas, aquela coisa. Mas pra mim foi marcou muito, assim, né, do Ginásio Português, uma vez que os devotos de Nossa Senhora Aparecida abriram um show do Camisa de Vênus lá. E eu lembro do Marcelo olhar pra mim e falar assim, aí, Tander, rock de bermudas, assim não dá. Um dia eu explico. O fato é que, assim, esse foi um time, esse é um time que tá fadado, de repente, a se dar mal, né?
Ah, sim.
Porque eles querem leiloar o negócio, mas parece que eles têm uma outra alternativa, que é de vender aquele terreno e fazer lá umas torres, construir um estádio menor, não é isso?
Isso, é uma das opções.
Como é que fica Flávio Gomes nisso, Leandro?
Como é que fica o futebol? Acho que ficar só os gigantes, sabe, você não sustenta o futebol só com Corinthians na quarta e São Paulo no domingo na televisão.
Não, né?
Existem outras camadas aí, sabe? 99% dos jogos de futebol no mundo são ruins. A gente tem três na Inglaterra, que é a Inglaterra, tem quatro times que jogam um bom futebol. Newcastle e West Ham sempre vai ser ruim. É um jogo bom em 20.
Sim.
E lá tem segunda, terceira, quarta, quinta, sexta divisão. Todos os jogos são ruins. Uhum. Então,
mas lá funciona o futebol. Funciona, funciona.
Então, funciona. Os times lá não estão acabando como aqui, não estão definhando. Não, encontraram uma maneira. Né? E aqui a gente está vendo: ou você é do topo da pirâmide, ou você não consegue se sustentar. Na primeira divisão mesmo, você não tem 20 times. O penúltimo e o último do campeonato tem que vender mando de jogo. Estão atrasando salário e não consegue fechar o ano.
Em 2012, eu estava na Inglaterra, fui assistir um jogo do Corinthians Casuals, que estava na oitava divisão do futebol inglês. A condição do campo, sei lá, tem escola aqui em São Paulo que tem um campo melhor. O Clube Pinheiros tem um campo melhor do que o Corinthians Casuals. Tinha lá o quê? Umas 100 pessoas vendo o jogo. E não parava de chegar brasileiro querendo comprar camisa. O corintiano que ia lá no Corinthians Casuals para comprar camisa. O roupeiro ali tratava de vender, mas tinha um monte vendendo, era um negócio Sim. impressionante.
O Corinthians, o caso que é um fenômeno, assim, do ponto de vista de comunicação, de conhecimento hoje, é muito legal que a gente joga no Google e entende, mas quando eu descobri criança, o Matias, assim, a gente era criança e descobriu que existia, era um choque. Eu falo isso para aproveitar o gancho e fazer a pergunta para ti, Marcelo, sobre a questão da internet, né? O Guia dos Curiosos, que saiu em 95, não foi feito com pesquisa, não foi feito com Google, né?
Não.
Deve ter sido uma loucura de você juntar um livro tão grande daquele de informações aleatórias que você não encontrava fácil. E como é que você consome a internet hoje? Como é que você lida com essa informação tão fácil, que também pode ser uma armadilha?
Então, a internet tem sido muito útil para o meu trabalho de pesquisador, de jornalista, não vou dizer que não. Agora, o que eu procuro fazer, eu tenho blog, tenho site, né, eu alimento sempre isso, é tentar virar referência na internet. Então, eu procuro fazer reportagens que eu não vejo, que eu procuro e não acho. Então, acho que esse é um segredo de tentar trazer coisas novas. Tem muita pauta que eu acho que é novidade, eu vou procurar, vejo que alguém já fez, que eu descarto. Falar, eu não quero ser mais um na internet, fazer o que todo mundo está fazendo. Agora, uma coisa bacana é, porque falam assim, para que serve o Guia dos Curiosos numa época da internet, né? Eu vejo a internet como, quando você entra, você pode ficar navegando ali aleatoriamente, mas geralmente você está atrás de alguma coisa, uma indicação, que alguém disse alguma coisa, tal, e você vai por esse caminho. O Guia dos Curiosos, por exemplo, é como se fosse um cardápio em que você vai achando coisas que talvez como criança você nem imagina que existissem, né? De perguntas, de coisas que abrem várias janelas aí no teu conhecimento, no seu interesse, na sua curiosidade, para depois você ir pesquisar mais. É assim que eu vejo hoje a internet como aliada, né? Não vejo como a internet afastou o meu público.
Mas porque você não consegue substituir um livro, né, cara? Eu não consigo. Eu tenho que ler um livro o tempo todo, seja qual for. Eu tenho que ter um livro. Estou lendo um livro o tempo todo.
Mas eu e você.
É uma diversão, cara.
Nós somos de uma geração.
Você acha que já era isso aí?
Que já estava acostumada com o livro, né?
É, não sei.
A gente está falando hoje da criança de 10 anos, que ela é totalmente tecnológica. E esse é um desafio para os pais de. Ó, vamos ler um livro, vamos pegar. Como a criança vai se interessar por um livro?
Isso aí.
Esse é um desafio bem grande. Eu tenho filhos de diferentes faixas etárias, uhum. E eu sempre briguei, tipo, vamos ler um pouquinho, vamos pegar o livro. Não leio no tablet, não, é no livro mesmo.
Inclusive, sim, mês passado, fui a um evento na PUC de Curitiba, e ao chegar na
PUC.
E cheguei lá, estava calor, estava 6 graus, e eu achei no aeroporto uma feirinha lá com livros a 10 reais. Vocês devem conhecer, devem saber do que se trata, né? E como não comprar, né? Como se encontrar alguém que vendendo livro por 10 reais e livros bons, viu?
Tem que chegar na molecada e tentar mostrar um atalho, ou seduzir mesmo, assim. Outro dia tava lá o filho de um amiguinho e tal, tava passando o jogo do campeonato inglês lá em casa. Acontece que eu, assim, desculpa, pessoal, mas eu torço pelo Liverpool. Mas eu torço pelo Liverpool desde os anos 70. E a culpa é do Pink Floyd. Porque no disco Middle tem Fearless, e Fearless, no final de Fearless, entra a torcida cantando Never Walk. Enfim, isso é uma coisa que eu trago desde a minha infância, portanto, da minha pré-adolescência. E daí o menino assim, então eu acho legal o Liverpool, Pensei, o Liverpool, olha só que Liverpool, tá vendo essa música que eles estão cantando aqui? Daí fui lá, peguei o disco assim, o álbum, em vinil, aquela orelha verde, né? Esse disco aqui, ó, esse disco aqui tem essa música aqui, ó. Esse aqui é o Pink Floyd, uma banda que começou nos anos 60. E daí um cara ficou muito loucão, mas aí assim, rapidamente eles resolveram essa parada, e a banda continua até hoje. Mas assim, ó, tem esse outro disco do Pink. Comecei a falar do Pink Floyd a partir do Liverpool. Eu acho que assim, dá pra fazer essas coisas, sim, entendeu? E tentar trazer a molecada pra umas coisas que de repente.
Totalmente.
Ah, não que a gente vai atingir a massa, mas algumas a gente consegue contaminar, não é isso?
Sem dúvida. Mas é claro que o Guia dos Curiosos tem muito de satisfação. A satisfação nossa pelo aleatório. Tipo, quantas pessoas o Robocop matou, sabe?
Sei,
tinha informações desse tipo, assim. Sei, que você não ia juntar com o Pink Floyd, mas era muito legal de saber.
Mas deve ter alguma coisa do Pink Floyd no Guia dos Curiosos. Deve ter, certamente. Deve ter alguma coisa de Pink Floyd no Trem Fantasma. Bah. Afinal de contas, né? Né? Ou não?
Tem bastante.
Tem muito.
Vocês já pensaram em fazer uma cover do Pink Floyd, por exemplo?
Cara, a gente, no começo da banda, a gente tocava... Interstellar Overdrive.
Ah, a gente toca com o Starlet, é demais, é muito divertido.
Lucifer Sam também. Astronomy the Mind.
Ah, pode crer, é demais.
O Piper é uma referência.
É um puta disco,
gigantesca pra nós.
Vocês podiam fazer um som pra gente agora?
Podiam.
Qual que é a música? Qual é a música?
Então, a próxima música se chama Antimatéria. É a música que fecha o álbum.
Uhum.
E eu acho que ela tem um quê de Syd Barrett meio torto, assim. Deixa só dar uma. Beleza?
Oh,
senti um lance de sétima efervescente aí. Senti um lance meio jupiteriano.
Tem, tem.
É, na verdade, seria uma referência também, não é?
Com
isso?
Certeza, com certeza.
E assim, como é que foi lidar com o Beto Bruno no estúdio? Quem segurou? Quem segurou o Beto Bruno no estúdio?
Os quatro, né?
Chamarrou ele, né?
O Beto Bruno, pra quem não sabe, é vocalista da Cachorro Grande, tem uma cultura roqueira impressionante, sim, né? Uma coisa que descobri que veio do pai dele, que passou pra ele muita informação e tal, e é um grande conhecedor da história do rock, né? Tanto americana quanto inglês, né?
É uma enciclopédia.
Ele é, né, cara? Ele é. E como é que ele no lance dos timbres? Ele deixou vocês à vontade? Vocês que pesquisaram, ele que os deu os palpites também? É, timbres de pedais e tal, aquela coisa.
A gente experimentou tanta coisa lá
com
pedais.
Pedais, tô falando. Fala isso, né? Não, não, claro. Não, sim, lógico. Mas assim, eu imagino que essa é a parte mais divertida de fazer,
sim,
um disco, né, cara?
Com certeza.
De você tentar passar até no limite que você já tinha chegado, né? Isso, no estúdio isso é possível.
É, o Beto, ele deu muitas dicas para nós, como eu falei, ele é uma enciclopédia mesmo, assim, tanto que ontem a gente ficou até 5 da manhã, ele ficou mostrando som para nós, assim.
Puta, imagina, imagina.
Ele é demais, assim. E sempre foi uma influência para nós também, então, pô, ter ele junto no disco foi uma grande honra e isso aí, ele deixou a gente muito à vontade para experimentar as coisas e ele dava ideias também e falava, sim, assim, ó, se vocês não gostarem, também vocês me falem, né? Sabe? Tipo, então, a gente tem uma relação muito boa. Desse jeito que eu te falei.
O,
assim,
o primeiro disco da Cachorro tem uns sons super psicodélicos aí, né? Ainda, eu acho que traz um lance da época que o Gross tocava com Júpiter, né?
Sim.
Pode crer, muito bom. Excelente. Rapazes, acho que agora, infelizmente, a gente chegou num momento que é meio crucial desse programa, que é o momento clique. Sim, porque a gente tá na internet. Você tá na internet, Marcelo. Você, uhum, tem lá o 3 low cards.
Uhum.
Cliques, cliques. Cadê os cliques? Cadê os cliques? Então, a gente descobriu uma fórmula aqui na Central 3 de super cliques. Vamos ao Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, melhor isca para cliques, quem quer? Quem quer? Fala aí. É o Neymar, é o Neymar, muitos cliques com o Neymar, muitos cliques, e ele tirou um chiclique, não, um chilique, ele tirou um chilique, né? Mais um chilique, não é isso, Leandro?
Então, e foi contra quem o chilique?
O chilique foi com um sujeito, um zagueiro português,
então,
não é isso? Diga lá, fala,
sabe,
fala,
que um clique,
desenvolva.
Um clique nunca vem sozinho, esse zagueiro português, daqui 3 anos ele vai fazer um gol contra.
Sim.
Aí a manchete é: zagueiro português, desafeto de Neymar,
isso,
faz gol contra, exato, no campeonato romeno.
Exatamente. Clique, muito
aí
clique.
Já são duas matérias.
Muito clique.
Nenhuma,
cara,
matéria vem sozinha.
Não, jamais, jamais, jamais.
Não, e no programa anterior aqui que estava gravando, Tanner, o Baião de 2, o nosso Gil Luiz Mendes, apresentador,
sim, sim, grande Gil,
disse que a esposa dele, a Fabi Maranhão, que é jornalista política, está, uhum, sempre lá em Brasília,
uhum,
ela falou que o... Peço desculpa aí para os rapazes da República de Curitiba, que o Sérgio Moro é o Neymar do judiciário.
Olha!
Porque se
é
você
mesmo
quer um clique numa matéria de política, mete, Sérgio, o Sérgio Moro lá no meio e tá feito.
O Sérgio Moro também é meio marrento, né, Marcelo?
Uma das notícias mais acessadas ontem era de um garotinho de 8 anos que a mãe disse que de repente ele apareceu de terno e gravata e falou, o que você está fazendo, filho? Ah, eu... Quero ser igual o juiz Sérgio Moro.
É mesmo, aquele Sérgio Moro?
Gente, mas...
Olha, gente!
É, opa, e aí, né?
Que loucura, ele pode participar do filme, né? Do ator que... Bom, o ator... Parece que o ator principal, assim, o papel principal, o ator, ainda não acharam um ator que aceitasse.
Você, né, sabe,
não,
que eu
não
tinha...
era o Rodrigo Lombardi?
Não, ah, ele aceitou, é?
Não é?
Ele topou? Ele assinou?
Ele
assinou?
Não aceitou.
Não aceitou.
Não aceitou, não aceitou. Não aceitou, não aceitou.
Porque a história ainda está em curso, né? Você não,
Wagner,
pode comprar
Moro não aceitou.
O Wagner disse que não foi convidado.
É porque o Padilha aqui...
Você sabe, Thunder, que eu tive por algum tempo o blog neymar.blogspot.
Você tá brincando?
Eu tive, porque era pra clipar esse tipo de matéria absurda.
Sim.
Que você põe o Neymar de qualquer jeito. Eu tive,
sim.
Mas eu tenho que fazer da vida, né? Não,
claro.
Eu não tava dando conta.
Não tava,
eu,
né?
Tive,
é muita coisa, né? É muita coisa. Não,
alguns... Quantas vezes era Neymar,
Assim, era 4 vezes Neymar. Porque assim, você entrava... Eu vi muito mais do que quatro vezes, já num portalzão aí, num dia de jogo do Barcelona, rapaz. Eles conseguiam uma notícia, virava cinco, porque é, Neymar não sei o quê. Aí Effenberg acha que Neymar não sei o que lá. É pai do Neymar, não sabe que não sei o que lá, não sei o quê. Pesquisa. Você acha que o Neymar acertou? Errou. Não. Neymar comenta a pesquisa. E por aí vai.
Mas sabe, seus filhos são fãs do Neymar? Eles gostam do Neymar?
Olha, na verdade, o pequeno ensinei que ele já...
Que não é por aí.
Não, não é, vou contar uma história. Quando ele era pequeno, que ele estava numa fase ainda de não saber se era corintiano direito, ele, naquela fase que toda criança falava do Neymar, ele falou assim, pai, eu quero uma camisa do Neymar. Eu falei, claro, filho, vamos lá. Fomos no shopping comprar uma camisa da seleção brasileira, né? Resolvi.
É isso?
Resolvi.
É isso, lógico.
E agora, já grande, né? Assim, eu falei, olha, você pode, na sua coleção de camisa, ter qualquer camisa de time. Menos do São Paulo, do Palmeiras e do Santos, né? E aí quando eu vi que agora ele não muda mais, ele ganhou de uma pessoa que conheceu o Neymar, ganhou uma camisa do Santos pelo Neymar.
Ó.
E sem eu falar nada... Ele já não colocou na coleção, ele deixou num outro canto, ele nunca vestiu, tá lá com a etiqueta ainda.
Um souvenir pro, então, no futuro, tá o eBay fazer seu papel.
É. E quando ele quis do Barcelona, ele pôs 10 Messi. Então, tá tranquilo.
Entendi.
Assim, então, o Neymar não é para ele um ídolo pela rivalidade que o Neymar tinha com o Corinthians, né?
Só por isso.
É, mas nos jogos da seleção, a gente foi... ver Brasil e Colômbia aqui na Olimpíada, aqui no Arena Corinthians.
Teve um bate-boca, não teve?
É, o Neymar brigou bastante.
Ele brigou bastante.
Mas aí comemoramos, gol do Neymar, torcemos. Sim. Aí. Camisa da seleção a gente gosta.
Sabe que a seleção olímpica, eu acabei torcendo pra seleção olímpica. Depois do terceiro jogo.
Não,
falei assim, que legal, bacana. Os moleques estão jogando. O Jesus, né? Jesus estava do nosso lado.
O... Não, não deveria ser um problema, a gente deveria gostar do Neymar, né? A questão é que a gente não costuma gostar do que a gente é obrigado a gostar.
Exato.
Eu quero gostar sozinho, eu não quero que me obrigue.
Me deixa gostar do Neymar, é isso,
exato,
né? É isso. É, sem dúvida. Enfim, amigos, na verdade o nosso podcast está chegando ao fim. Porque agora a gente já tirou umas coisas do Marcelo.
A gente conhece... falou que a gente ia ficar uma hora aqui?
A gente não está uma hora aqui?
Ficou uma hora.
a gente conseguiu entrar no Tênis Fantasma. A gente conseguiu 1 milhão de cliques com o Neymar. Então, eu acho que hoje a gente cumpriu o nosso papel.
Antes que caia o servidor. Que agora a gente citou o Neymar.
Derrubou o servidor. Eu queria dizer o seguinte, que para a gente achar o Marcelo, no Twitter é o mdcurioso. @mdcurioso.
Isso, não
é
isso? Sou eu.
E no Instagram, essas coisas?
Não, o Insta é mdcurioso também.
Mdcurioso. E... Se você quiser ver o programa que ele faz com o Celso e com o PVC...
É, no YouTube, canal 3 Loucados.
Exato. É semanal, não é isso?
Semanal.
Que dia que sobe o
programa? Programas novos, terças-feiras às 11 da manhã. Hoje
terça-feira é o melhor dia para os programas, sem dúvida que é.
Mas aí todos fazem isso na terça-feira. E pegar um dia ruim, então.
É verdade, é verdade. Eu queria dizer que o Trem Fantasma não tem Twitter, não é isso?
Tá lá, mas a gente não
usa. Tá lá, mas a gente não usa.
Twitter é coisa antiga, né?
Coisa de velho, né? Verdade. Alguém vai ter que cuidar desse Twitter, tá?
Quem tem o Vine aqui? Quem tem Vine ainda?
Então, nossa, o Vine não chegou lá, né? O Vine não chegou lá.
Não.
Não, não chegou lá. Mas eu vamos cuidar desse Twitter?
Vamos, né? A gente tem Instagram, tem Facebook.
E como é que é o Instagram e o Facebook?
Trem Fantasma.
Trem Fantasma. @ Trem Fantasma.
Simples, é. Isso aí.
E o Twitter também, @ Trem Fantasma.
Também.
Lá, Snapchat.
Underline.
Snapchat agora não usa também, porque o Instagram tem aquele negócio lá agora, da historinha, né?
Sei.
Snapchat eu tenho certa dificuldade ainda.
Eu acho que vaporiza, né? Enfim.
Aí o nosso site, quem quiser baixar as músicas, pode baixar gratuitamente no site. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todos os lugares. E quem quiser baixar, o site do trem é tremfantasma.mus.br. Mus. De música.
Ah, claro, lógico. O disco Lapso também pode ser comprado no disco físico.
Isso, pode ser comprado no site também.
E nos shows.
E nos shows, por
tem, favor. Tem datas e shows e tal?
Temos algumas datas.
Você quer passar pra gente?
Pode ser. Em São Paulo a gente não tem ainda o show marcado. A gente vai tocar,
vamos ver isso.
Vamos ver. A gente vai tocar no Rio dia 13, num festival, no MIMP, que é um festival de filmes, skate, surf.
Oh, vejam só.
Olha só. E...
O que mais? Temos mais shows.
Dia 27 de novembro a gente toca em Curitiba, mesmo, nossa cidade. Dia 9 e 10 a gente toca no interior do Paraná, em Pato Branco e Francisco Beltrão. Pato Branco, Francisco Beltrão, a cidade do Marcos.
Ah, sou de lá.
E dia 18 a gente fecha a nossa agenda do ano em Curitiba novamente.
Ok,
lembrando que dia 17 de novembro estaremos em Ponta Grossa para a galera do Operário, né?
É verdade. É
Trem Fantasma.
É verdade. Dia 17. Pessoal, semana que vem... Tem programa?
É na outra semana que é o feriado.
É na outra, né? Você sabe quem vem aqui semana que vem?
Leandro ou Léo?
Não, cara, não é a Leandra, ela desmarcou, ela tinha desmarcado, ela não vai poder vir. Eu, durante a semana eu passo isso. Amanhã isso aqui vira um podcast,
vira um
não é isso?
Podcast.
Então quem estiver assistindo o podcast não vai entender que amanhã vai virar um podcast de novo, porque assim, já uma vez que virou um podcast, é um podcast. É isso, né, Leandra?
Exatamente.
Eu queria agradecer a sua paciência. Você é um guerrilheiro, cara. Você é um guerreiro.
Obrigado.
Um guerreiro.
Muito obrigado.
Que tá sempre ao meu lado e me ajudando muito. Muito obrigado, meu velho.
Obrigado você.
Matias.
Tamo junto.
É isso, só né? Fazer a lembrança aqui que você que sabe que a gente tá aqui há 4 anos produzindo conteúdo inteiramente independente.
Como é que faz para ajudar a Central 3?
Exato. Estamos em um financiamento coletivo que vai muito bem, obrigado, em apoia.se/Central 3, o 3 numeral, naturalmente. Lá você tem um vídeo e um texto explicando todo qual é a ideia do projeto e o porquê estamos pedindo, depois de 4 anos de conteúdo gratuito, uma ajuda de quem pode agora, tem material à beça para avaliar se merecemos ou não, correto?
Alguns ilustres já entraram nessa.
Já entraram, né? e você tá no vídeo lá.
Eu tô no vídeo, mas alguns ilustres colaboraram já, né?
Parceiros aqui da casa, como sim, o Leandro Begossi, também sim, o Leonardo Bertozzi.
Grande Bertozzi.
E várias outras pessoas que fazem parte da casa aqui, né? Que já passaram por aqui.
Quando o Bertozzi vier aqui no programa, a gente vai servir um milkshake pra ele. Não é isso? Muito bem. Amigos, é isso. O programa volta na semana que vem. Espero estar melhor de saúde, porque não está fácil. Obrigado a todos e até a semana que vem. Valeu.